Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Sérgio Magalhães é o convidado de hoje. Sérgio, você não vive, digamos, da música. Você não é um profissional que vive da música.
Infelizmente, não.
Né? No Brasil, muita gente tem como uma profissão paralela, né?
Olha, eu tenho algumas ideias a respeito disso. Já que é feito de profissão, deveria ser bem mais valorizado. O processo escolhe um artista e massifica ele, em detrimento de milhões. O brasileiro é muito rico culturalmente. E musicalmente, então, é algo extraordinário. Infelizmente, eu não vivo de música. Olha, seria uma maravilha todos os dias você estar num ambiente de música.
É construção civil isso. Que você trabalha?
Construção civil. É. Como pedreiro, mestre de obra.
Pois é, e aí, mas isso atrapalha ou tipo. Porque assim, a gente pega o, por exemplo, uma das vezes em que ele foi descoberto, o Cartola estava trabalhando também na obra.
Era pedreiro.
É, com aquele chapéuzinho, aquela cartolinha feita de saco de cimento, me parece.
Exatamente.
Enfim, e nem por isso ele deixou de ser reconhecido como um dos maiores poetas da nossa
Cartola
música.
Cartola é um caso à parte, né? Cartola é atemporal, é novo, é genial. Cartola é genial.
Gênio, né?
Onde Cartola pôs os pés, a minha geração não porá as mãos.
Mas a gente ouvindo aqui, eu acho que o ouvinte que está lá no outro lado e está acompanhando o programa de hoje, eu acho que ele está percebendo que há uma certa influência do Cartola na tua obra.
A influência é natural.
Né? Por gostar, né?
É natural. Ninguém cria do nada, né?
Claro.
A gente vai recebendo influência daqui e dali. Mas é nítido, a diferença e a distância é muito nítida, né? Sem falsa modéstia, claro.
Porque tem uma diferença também entre influência e referência, né?
Sim.
Porque uma influência, você é uma coisa que você metabolizou e você acaba colocando na tua produção como uma coisa natural, que está no teu DNA quase.
Exatamente.
E já a referência, você olha para aquele objeto...
E tenta copiar.
E tenta pegar características dele.
É.
Que é diferente, né?
É diferente. Obras como de Cartola, Nelson do Cavaquinho, Dona Ivone Lara e tantos outros mestres, como Paulinho da Viola, entra na alma da gente. Você não escolhe se vai gostar ou não. Ela entra na alma da gente. Quando você percebe, você está no meio dessa consciência artística, entendeu?
Bacana. E a próxima música vai ser?
Nós falamos tem que ser num tom, né?
Você que escolhe, você que manda no programa.
Ah, eu gostaria muito de ouvir Até Quando. Até Quando é um samba que eu fiz para um amigo aqui de Brasília, o Cacá Pereira.
Cacá.
É, muito ao contrário do que a maioria da galera pensa. Acha que eu fiz essa música para uma mulher, né? Uhum. Não. Cacá é um grande compositor. Nós nos conhecemos na Rádio Nacional, no programa da Heleninha Bortoni. Todas as quintas-feiras tinha um programa de samba e tudo mais. E surgiu aquela ansiedade de nos reencontrarmos sempre com o intuito de talvez compormos, né, alguma coisa.
Havia uma afinidade já anterior?
Não.
Mas o que era então? Visão de mundo? O que, que era?
Não, quando eu o conheci na rádio, por intermédio do Evandro Barcelos.
Do Evandro falecido.
É, o grande Evandro Barcelos.
Saudoso.
Um dos maiores artistas de Brasília, importantíssimo para a história de Brasília. E foi quando eu ouvia os sambas do Cacá. Eu fiquei encantado, porque ele é um excelente letrista e um bom melodista também. E surge uma amizade espontânea, né? E aquele afã de talvez compuséssemos juntos. Nunca conseguimos compor juntos.
A vida nos seus meandros acabou.
Pois levando. A gente nunca conseguia se encontrar e coisa e tal. E teve um dia que eu não tinha certeza se haveria o programa, era ao vivo.
Uhum.
O Evandro tinha viajado para o Rio e provavelmente imaginou que ele, o Cacá, haveria de me dizer se teria ou não. E o Cacá pensou que o Evandro tinha me participado, que teria. E eu fiquei naquela dúvida, fui pra obra, levei o violão, roupa, tudo. Eu ia direto, deu a hora e nada, né? Eu fiquei naquela...
ansiedade.
Aquela ansiedade, aquela melancolia. Ah, aí fui pra casa, meio chateado, passei no bar, molhei logo a palavra. Tomei um chá de camomila. E quando eu dei por mim, já tava rolando o samba, né?
Perfeito.
Aí eu gravei o samba, no dia seguinte que eu fui ouvir, surgiu esse samba.
Pô, então que esse desencontro continue, porque daí vai sair mais samba bom nessa.
Tomara. E o mais interessante, não tinha título. No programa seguinte, foi a Heleninha que pôs o título do samba.
Aí.
Até quando?
A gente tá falando na música, então vamos ouvir. O que que é?
Vamos lá. Até quando?
Até quando esperarei por ti? Ai, como dói meu coração. Será que suportarei essa saudade? Triste mudo violão, esperando uma canção da sua voz. Eu vivo só pensando em nós, num samba que me prometeu. Bem que sou capaz de perdoar, para o meu peito aliviar, cantando samba. E além do mais, o que mais posso fazer? Se o meu coração só quer viver, pro meu violão tocar, você. Até quando esperarei por ti? Ai, como dói meu coração. Será que suportarei essa saudade? Triste mudo violão, esperando uma canção da sua voz. Eu vem que sou capaz de perdoar, para o meu peito aliviar, cantando samba. E além do mais, o que mais posso fazer? Se o meu coração só quer só quer viver, o meu violão tocar, você.
Esse é o Escala Brasileira, Sérgio Magalhães, homem do samba. Sérgio, aqui em Brasília veio muita gente, acho, eu tô aqui dando palpite, tá? Não tenho estudo sobre isso, nada. Mas veio muita gente da música do Rio e até de outros estados, que gente da pesada, né? Você teve aqui Valdir Azevedo.
Grande nome.
Pô.
Bom dia, Azevedo, então.
Nem se fala, né? Então, o Six, enfim, se for citar aqui, não vamos acabar o programa e não vamos deixar de falar de tanta gente boa que morou aqui. Seja, né? Ney Mato Grosso,
e Fagner, outros grandes artistas que saíram daqui, né?
Exato.
Renato Russo.
Isso, Cassiel. Exatamente. Então, eu gostaria de perguntar sobre o ambiente aqui no Distrito Federal, o ambiente musical. O que você vê de positivo e o que você acha que precisaria... uma coisa assim, se possível, uma coisa que valha para outros lugares, né? A valorização do...
Olha, o que me chamou a atenção em Brasília, quando eu cheguei aqui, cuja intenção não era me envolver com música, eu vim para tirar umas férias. Estava muito cansado de tirar umas férias. E aos poucos eu fui sendo recebido por Brasília, né? Muito generosamente. O que me chamou a atenção é esse espaço de fusão cultural. A fusão cultural em Brasília me mostrou a cara de um Brasil que eu não conhecia. No Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, naquela época, nós éramos submersos ao samba. Respirava samba. Tanto verdade é que eu não tinha a menor ideia que compunha ou que viria a compor. Isso aconteceu quando em Brasília eu cheguei. Fui para a escola de música, conheci o Jaime Ernesto Dias. E ele que foi me chamando a atenção das coisas que eu escrevia, coisa e tal. E eu fui entrando pelo meio. Então, Brasília traz esse poder de abraçar todas as culturas pela própria história da criação de Brasília, né?
Esse o Nelson Rodrigues chamava de pan-brasileirismo, né?
Exatamente, exatamente. Então, tem toda essa generosidade que foi criada, né? E essa união que nos faz ver um Brasil só. Agora, o que eu gostaria mesmo que fosse mais flexível é o processo burocrático. Que os artistas tivessem muito mais espaço, sobretudo nos campos públicos. Ora, nós estamos enfrentando um processo da lei do silêncio com tanto espaço que nós temos aí, que o próprio Estado pode fomentar políticas públicas de organizar...
Não vai incomodar casa, ninguém na sua casa.
Não vai incomodar
casa,
ninguém. Então. Ninguém está querendo incomodar ninguém.
Claro, claro.
Mas nós temos espaços aí que o próprio Estado pode fomentar.
Dispor, né?
Fazer parceria com empresas privadas, entendeu? E fomentar, abrir espaços. O que está acontecendo? Nós somos obrigados a voltar para a rua. Eu, particularmente, acho que o samba nunca deveria ter saído da rua. Se elitizou demais, a meu gosto. O lugar do samba é na rua, viu? É isso que me chama muita atenção.
Bacana. Vamos a outra música? O que vai ser agora? Todo tempo é pouco, né?
Todo tempo é pouco.
Isso, agora eu já matei, já adivinhei.
Já descarregou e pedi a argila, não quebrou. Areia lavada, madeira aparelhada, portas e janelas virão só depois. Bacimento inchada, linha e área demarcada, alho de pilha só, feijão com arroz. Bacimento inchada, linha e área demarcada, rádio de pilha só, feijão com arroz. Vira, vira, sopa de pedra, vira. Pega e serra o ferro pra formar. Que todo tempo é pouco, o serviço é de louco. Vamos, peãozada, trabalhar.
Que todo tempo é pouco, o serviço é de louco. Vamos, peãozada, trabalhar.
Prego, esquadro, cabo pra machado, lana, prego, trincha, tinta, cara e bom verniz. Cera de abelha, escada pra porteira, bom se ter cuidado, se cair faz cicatriz. Que todo tempo é pouco, o serviço é de louco. Vamos, peãozada, trabalhar.
Que todo tempo é pouco, o serviço é de louco.
Vamos, peãozada, trabalhar. sopa de pedra vira. Pega e serra o ferro pra formar. Que todo tempo é pouco, o serviço é de novo. Vamos, peãozada, trabalhar.
Que todo tempo é pouco, o serviço é de novo.
Vamos, peãozada, trabalhar. Réguas, quatro, cabo pra machado, plana, prego, trincha, tinta cara e bom verniz. Cera de abelha, escada pra botelha, bom se ter cuidado, se cair faz cicatriz.
E todo tempo é pouco, o serviço é de louco, vamos peãozada trabalhar.
E todo tempo é pouco, o serviço é de louco, vamos, peãozada, trabalhar.
Aos meus parceiros da construção civil, que põe a mão na massa e faz acontecer. Não importa a função, construir é sagrado.
Sérgio Magalhães é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Sérgio, você falou no bloco passado, eu até estava passando por cima que o papo foi emendando, mas era importante você falar dessa tua... De estudo de música, desse teu lado que você foi estudar música na escola, de música de Brasília. Por que que você sentiu necessidade disso? Ou alguém te chamou? Como é que foi?
As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Como eu disse, eu não tinha nenhuma pretensão de ser músico, muito menos de compor. Eu costumo dizer que eu não sou um compositor, eu sou um aprendiz do processo, né? Um dia eu estava em casa arranhando um violão, tocando um violãozinho, que eu não sou violonista, mas tocando, e a vizinha me ouviu, a Meire me ouviu, isso em Sobradinho. Ela perguntou se eu poderia fazer uma serenata pro marido dela, que era aniversário dele, o Márcio. Duas pessoas maravilhosas. Eu achei aquilo belíssimo. Uma mulher querendo fazer uma serenata para um homem é um negócio extraordinário. Para mim era novo. Eu fui.
Muito legal, né?
Muito legal. Fui, foi uma brincadeira muito legal, aniversário dele, nós ficamos ali tomando uma cerveja, coisa e tal, e eu tentando acompanhar um samba que eles tocavam lá, brincando, né? Me lembrei de alguma coisa que tinha feito uma vez no Rio, e chamou a atenção deles. Daí começou o processo. Eles começaram a me incentivar, coisa e tal. Aí eu fui lembrando de algumas coisas que eu não escrevi nem nada. Minha irmã também, Selma, começou a me incentivar muito. Até que nós nos inscrevemos, meu cunhado e eu, num programa, num festival de música no Núcleo Bandeirante. E ficamos entre as 10 finalistas. É um samba canção, não está no do meu peito, mas um samba canção muito legal. Prenúncio do Final, o título da música. Lá eu conheci um músico, o Nunes, violonista. Ele me observando, me incentivou muito. Você precisa desenvolver o talento, coisa e tal. Porque não vai para a escola de música. Eu falei, rapaz, eu não tenho condições de frequentar a escola de música, uma situação financeira terrível. Pagar a escola de música, não, é público, coisa e tal.
Que idade você tinha na época?
Eu tava com 29 anos, 28 anos. Comecei bem tarde mesmo. 29 para 30 anos. E ele me incentivando e tudo. Eu falei, rapaz, eu não sei nem que negócio é esse de clave de sol, rapaz. Como é que eu vou me meter num negócio desse? Não, tenta um sorteio. E assim, eu me inscrevi e fui sorteado, consegui uma vaga na escola de música. Eu não concluí o curso. Esse negócio de estudar bolinha foi meio complicado para mim. Como eu tenho um processo de criação intuitivo...
Sim, mas de qualquer forma você agregou...
Agreguei conhecimentos, claro.
Isso que importa, né?
É, um conhecimento
não
básico.
Não é diploma.
Não, um conhecimento básico que eu não tinha nenhum.
Claro.
E mais do que isso, né? Abriu um leque de amizade enorme. Através da escola de música, sobretudo através da Maria de Barros e o Jaime Ernesto Dias. Bacana. Foi aonde tudo começou e Brasília me abraçou de uma vez.
Vamos lá, a outra música é...
Marca da Verdade.
Thank you. Que se preza dói um pouco mais e é capaz de fazer renascer toda luz que aparece, vem da escuridão que o coração faz acender. A paz é muito mais do que a dor que o próprio amor te faz sentir, para depois sorrir. Todo amor que se preza dói um pouco mais e é capaz de fazer nascer toda luz que aparece vem da escuridão que o coração faz acender. A paz é muito mais a dor que o próprio amor te faz sentir, pra depois sorrir. Quem é que pode avaliar o sentimento quando só tem argumento de uma vida sem penar? Amor é fruta madura quando cai, a semente vale mais pelo dom de renovar. Quem ama até a marca da verdade, vive com simplicidade, faz seu mundo e o refaz. Toda luz que aparece vem da escuridão, ilumina o coração num sentimento de paz. Toda luz que aparece vem da escuridão, ilumina o coração num sentimento de paz. Se preza dói um pouco mais e é capaz de fazer nascer toda luz que aparece, vem da escuridão que o coração faz acender. A paz é muito mais do que a dor que o próprio amor te faz sentir, pra depois sorrir. Quem é que pode avaliar um sentimento quando só tem argumento de uma vida sem velar? Amor é fruta madura quando cai, a semente vale mais pelo dom de renovar. Quem ama tem a marca da verdade, vive com simplicidade, faz seu mundo e o refaz. Toda luz que aparece vem da escuridão, ilumina o coração num sentimento de paz. Toda luz que aparece vem da escuridão, ilumina o coração num sentimento de paz. Ilumina o coração de paz, ilumina o coração no sentimento de paz.
Você está com Escala Brasileira.